Diretamente dos estúdios da CNA em Brasília, nós vamos ter o prazer de conversar agora com o Dr. Matheus Ampieri. Dr. Matheus é delegado titular da Deleagro, a Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais no Mato Grosso do Sul. Doutor Matheus, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Queria agradecer já de antemão a sua disponibilidade para contar um pouco para a gente como é esse trabalho do senhor, quando é que começou a operar a delegacia aí no Mato Grosso do Sul.
Marcelo, Bruno, é uma honra para a gente estar aqui podendo conversar um pouquinho com vocês, falar sobre o nosso trabalho da Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeatos do Mato Grosso do Sul.
Quando é que a delegacia começou a operar, doutor Matheus?
Nós estamos fechando agora, no final de setembro, dia 29, daqui 10 dias hoje, estamos fechando 2 anos.
Opa.
Então, são 2 anos de trabalho intenso aí, em combate aos crimes patrimoniais relacionados ao agronegócio.
Quais são os crimes mais comuns que o senhor tem combatido aí?
A nossa delegacia, para a gente contextualizar para o ouvinte entender, nós somos uma delegacia especializada. Então, ela está dentro do organograma da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, ela está dentro das delegacias especializadas. Assim como nós temos a delegacia de homicídios, de narcóticos,
entendi,
nós temos a Deleagro. Então, a Deleagro existe para combater os crimes patrimoniais, principalmente os crimes patrimoniais, que afetam o agronegócio.
Isso quer dizer o quê? Então, roubo de gado, por exemplo? Roubo de máquinas?
Seria o abigeato, que é o furto e roubo de gado, né? De animais domesticáveis, mas principalmente o gado. E o furto e roubo de insumos, equipamentos, maquinários. Quer dizer, tudo aquilo que de alguma forma vai causar algum prejuízo para o agronegócio.
Uhum.
E é aí que a Deleagro atua, né?
Entendo.
Nós temos alguns.
Agora, nesses 2 anos, doutor Matheus, qual foi, vamos dizer assim, a operação que mais importante que o senhor comandou aí no estado?
Olha, nós já tivemos bastante operações aqui nesse período de 2 anos. Nós já superamos um número aí de umas 25 a 28 operações.
Seja muita
coordenadas,
coisa, hein?
Foi bastante coisa já para 2 anos. Sejam operações que foram
praticamente uma por mês.
Exatamente, praticamente uma por mês. Ou nós encabeçando a operação, organizando, ou participando de operações organizadas por outras delegacias. Mas em mais de 25 operações nós já atuamos desde o início da delegacia, né? Nesse período teve algumas investigações importantes que nós podemos destacar aqui, relacionadas com quadrilhas especialistas em crimes contra o agro, né? Nós temos uma peculiaridade aqui no estado que não são muitos estados que ocorrem, mas aqui nós temos enfrentado bastante, que é o furto de GPS, equipamentos agrícolas, equipamentos de alto valor agregado.
Olha,
estão instalados em máquinas, né? Então, no colheitadeira, trator, enfim.
Sim.
Às vezes a gente vê, quando vê algum vídeo, você vê uma tela lá, um monitor, né? Parece
isso,
um computador dentro da máquina, né? É um conjunto de georreferenciamento, de localização, que auxilia na agricultura de precisão, né?
Claro.
Então, ele faz com que o plantio seja plantio, colheita, enfim, né? O manejo seja muito mais efetivo, eficiente, com menos custo, menos tempo.
Claro, e é um equipamento caro, né?
Exatamente, um equipamento bastante valorizado e que nessas épocas de pandemia nós tivemos um pico aí pela falta de chips, todo mundo acompanhou isso, que não tinha carro, não tinha matéria-prima para poder produzir equipamentos de alto valor tecnológico, né? Então houve naturalmente uma procura maior no mercado paralelo, no mercado criminoso. Então nós acabamos enfrentando uma investigação assim complicada para a gente chegar nesse pessoal, mas chegamos, efetuamos prisões aqui no estado, em Goiás, houve prisões em São Paulo.
Desbaratou a quadrilha grande, então, aí.
Exatamente.
A malandragem estava toda aí, né, no estado, né? O senhor foi,
exato,
lá, acabou com a festa, né?
Acabamos com a festa e agora, graças a Deus, conseguimos voltar a ter o controle. Tivemos outra situação de furto de gado, teve uma quadrilha que já era conhecida nossa, velha conhecida, e depois de fazer um furto de 74 cabeças de gado.
Nossa senhora.
Então, logo nós tomamos conhecimento do caso, as equipes já foram a campo e no dia seguinte prendemos 3 integrantes, recuperamos todo o gado e apreendemos 2 caminhões boiadeiros. Então, com a prisão dessa quadrilha também, já reduziu drasticamente o número de ocorrências relacionadas a furto de gado. Tivemos outra, esse foi nesse ano já, de 2023, uma outra quadrilha na região do Bolsão, divisa com Goiás, que efetuou um sequestro, a gente poderia chamar assim um sequestro, um cárcere privado de um caseiro, e mantiveram ele em cárcere
como
e efetuaram o roubo de mais de 70 cabeças também, levaram para o estado de Goiás esse gado.
Olha só.
Também com trabalho integrado, muito trabalho de inteligência, recuperamos o gado em Goiás, já tinha sido vendido para uma terceira pessoa, conseguimos recuperar esse gado e prender os 3 integrantes que estavam no...
Olha, doutor Matheus.
Então, assim, são muitas ações, é muito dinâmico o nosso trabalho, não é um trabalho isolado, né? A Deleagro vem com essa ideia da especificidade, ou seja, se tiver ocorrendo um homicídio aqui na esquina, não é atribuição da Deleagro, lógico. Eu estou
claro. Dando
um exemplo bem absurdo, mas assim para o ouvinte entender, né? Que outros crimes que estejam afetando determinada localidade não é o nosso trabalho, vai ser o crime rural. Então eu posso dedicar exclusivamente àquilo. Isso faz uma grande diferença, né?
Exatamente.
Quando o colega lá da cidade tem que cuidar do homicídio, do tráfico, do roubo, de todos os crimes que estiver acontecendo e também dos crimes do agro, eu consigo dar essa atenção de forma exclusiva.
Não tem
especial.
Foco, né? Não tem foco.
Exatamente.
O seu foco o tempo inteiro.
O que é mais
grave,
né? O que é mais importante. É.
Claro.
Então você muda o foco o tempo inteiro, exatamente. E a gente aqui consegue dar esse atendimento mais especializado e diferenciado, né? Sem falar na questão de mapear o crime, né? Porque eu estou
claro.
Em Campo Grande, a sede da minha delegacia está na capital, mas a gente atua em todo o estado. Então eu daqui estou vendo o que acontece no norte, no sul.
Esse é um trabalho de inteligência, né, que o senhor faz, né?
Exatamente, e aí que o colega lá em uma delegacia local não tem essa visão, consegue ter. Daqui um pouco o crime que está acontecendo na cidade dele acontece na outra, 500 quilômetros, mas ele não tem essa informação.
É verdade.
E é isso que a gente procura centralizar numa delegacia especializada.
Doutor Matheus,
todas as pontas conversarem, né?
Uma curiosidade aqui, doutor Matheus. Como é que esse pessoal rouba o gado? É à noite? É de dia? Ele chega lá, encosta o caminhão? Como é que faz isso aí? Eu tenho uma curiosidade de saber.
São várias situações. Vai depender do crime, a gente vai poder dar essa... do quanto é organizado ou não, vamos dizer assim.
Entendi.
Então, para um furto de 70 cabeças, de 100 cabeças de gado, é algo mais elaborado. A gente já sabe que está lidando com uma quadrilha mais especializada. Porque precisa ter uma estrutura para fazer isso, né? Não necessariamente envolvimento de alguém da propriedade, mas precisa conhecer as estradas, precisa ter caminhão disponível, precisa ter, porque não é uma coisa que você chega em 5 minutos e você leva 100 cabeças de gado.
Um caminhão boiadeiro não cabe 100 cabeças de gado.
Exatamente, você vai precisar de 2, 3 caminhões. Aí você tem que fechar esse gado no mangueiro, você tem que trazer o caminhão, fechar, carregar esse gado. Você vai deslocar, às vezes vai ter nota fria para carregar esse gado. Então ele vai providenciar documentação falsa, às vezes vai providenciar, vai cooptar alguém da propriedade ou da vizinhança para dar alguma informação privilegiada acerca do local, do acesso, da saída. Vai ter que ter um lugar para colocar esse gado, porque você não sai com um caminhão boiadeiro e tem que colocar em algum lugar, né? Você não tem como abater esse gado
claro,
em meia hora, né?
Claro, claro.
Então é toda uma luta. Então dependendo da quantidade... Vai demandar toda uma logística, né?
Claro.
E aí vem o nosso trabalho de inteligência para identificar essas quadrilhas.
A quadrilha é profissional mesmo.
Exatamente. Mas aqui no estado a gente tem visto que a maioria dos crimes são crimes de ocasião, são crimes pequenos, que é aquele abate de beira de cerca que a gente chama.
Sim.
É o cara que está passando ali, vê um gado que está num local ermo, está longe da sede da fazenda. Tá fácil de abater, o cara abate ali mesmo, às vezes nem leva toda, né, coloca fora ainda, né, parte do gado, leva um pedaço de carne só.
Sim.
E vai embora. Então esse é o crimezinho pequenininho, mas que incomoda no dia a dia, né?
Claro.
Crime de,
claro.
De formiguinha, e que é um pouco mais difícil de... Nunca vai parar, isso a gente tem essa consciência, né, por mais que a gente tente, infelizmente nunca vai parar, sempre vai ter o criminoso.
Claro.
Mas é um crime que
mas a repressão tem que ser contínua, né?
Exato, exatamente. Aí vem o levantamento, vem o trabalho em conjunto também com as forças da Polícia Militar.
E o senhor chega a trocar informação com outras delegacias, como a do senhor, especializadas em combate ao crime rural, em outros estados?
Constantemente, é um trabalho constante que nós temos. Inclusive, eu estive em Sinop, no final de 21, sim, nós tivemos um congresso reunindo todas as delegacias e polícias militares onde já existia o trabalho de combate ao agro, justamente para fazer esse network, fazer essa troca de informações. E hoje, principalmente no nosso estado aqui, que nós temos divisa, né, com Mato Grosso, Minas, São Paulo e Paraná. Eu tenho 4 estados e sim, eu tenho...
E tem o Paraguai, né?
E tem 2 países, que é a Bolívia e o Paraguai, exato, né? Que fazem divisa e fronteira com o Mato Grosso do Sul. Então, essa, a importância desse contato com os colegas das outras especializadas é fundamental, porque às vezes um crime começa aqui, como eu falei, a gente foi prender gente em São Paulo, então, envolvido em crime cometido aqui. A gente aqui no estado recupera maquinário que às vezes é furtado no Paraná e está sendo levado para o Paraguai. E aí recuperado aqui no estado. Então, essa a conversa entre as inteligências, e aí seja de polícia civil ou das outras forças, PM, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, isso é importantíssimo para o êxito e para a gente ir acompanhando a evolução do
tudo isso, claro,
crime, né?
Claro. Doutor Matheus, agora, o que, que o senhor recomendaria para o produtor rural em relação a essa prevenção dos crimes? Como é que ele deve agir? O que, que o senhor recomendaria?
Bom, eu vou já disponibilizar no site da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, PCMS, bota em qualquer site de busca lá, PCMS, vai acessar o nosso site.
PC de Polícia Civil, né? MS de Mato Grosso do Sul.
Perfeito. Lá nós temos uma cartilha de dicas de segurança no campo da DeleAgro. É um arquivo, é uma cartilha em PDF, é um arquivo... Você baixa no teu celular, e ali eu tenho inúmeras dicas que a gente procura dar numa linguagem simples, objetiva, que são dicas desde a contratação de algum funcionário, alguns cuidados que se deve tomar, são dicas universais. Como eu disse, o Brasil é gigante e a realidade daqui é diferente do Nordeste, que é diferente do Sul, claro, mas tem algumas coisas que são universais, alguns cuidados que vale para qualquer lugar. Então, nesse material, a gente procura trazer um pouco disso, assim, dicas sobre a segurança na propriedade, quer dizer, o que você pode ter lá, são pequenas coisas, ó, mantenha uma porteira fechada, tenha o controle de acesso, quem é que vem na sua propriedade, desconfie. A gente sabe que, às vezes, o homem do campo é carente de contato com outras pessoas, porque, às vezes, ele passa semanas sem encontrar ninguém, então ele acaba, de forma inocente, dando muita informação sobre sua propriedade, ou, às vezes, o funcionário, né, o caseiro, acaba dando, claro, informações para algum desconhecido que está ali com maldade, só para fazer levantamento, para saber que dia que não tem ninguém na propriedade, se naquela propriedade tem muito gado, se faz alguma divisa, se tem outra entrada que não seja só aquela principal, se no final de semana tem movimento, se não tem. Então, desconfiar quando chega alguém.
Ou seja, o sujeito chegou lá na sua propriedade muito perguntador, você vai logo desconfiando
muito
dele.
É aquele que chega com alguma desculpa. Estou procurando a propriedade do seu João. Não, não é aqui, mas... E aí ele já senta aí. Ah, mas quem é o dono daqui? E o senhor mora aqui? Há quanto tempo? Tal. E às vezes o homem do campo lá, inocente, acaba dando assunto, né? Então, evitar de falar sobre a rotina, né? Essa é uma das coisas. Isso vale para quem está lá e vale para o fazendeiro grande que está na cidade. Às vezes está conversando com alguém no banco ou em outro lugar e está contando o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Evitar de dar informação sobre a sua rotina para estranho, né?
O na bandido precisa de informação para trabalhar, né?
Exatamente. Então, quando a gente fala de gado, eu procuro dizer assim, manter o gado mais fraco. O que é o gado mais fraco? Aquele que está mais magro, que não tem tanto valor, deixa esse. Se tiver que deixar algum mais próximo de uma estrada, mais longe da sede, mais próximo de uma cerca, alguma coisa assim, que deixe um gado mais fraco, deixe um gado de maior valor num local mais protegido, tenha esse cuidado, né? Aí comprou lá um insumo, coloque, né, num local seguro. Maquinário, a mesma coisa. Se puder, hoje em dia o investimento em segurança é investimento. Eu costumo dizer nas minhas palestras, encontros, assim, nos sindicatos rurais, que a gente tem que trazer as propriedades rurais para o século XXI. Né? Muitas, falando assim de propriedades maiores, às vezes o fazendeiro mora na cidade, né? O fazendeiro mora na capital, a casa dele ali tem concertina, tem câmera, tem cerca elétrica, e aí você vai lá na propriedade rural, que é onde está o maior investimento dele,
tem nada disso.
Não tem nada disso lá, né? Então, a gente tem que mudar essa cultura em relação a alguns cuidados, né? Maquinário, né? Maquinários são maquinários caríssimos, o investimento é muito alto no agro hoje em dia, né? Sim. Então, você tem lá um trator caríssimo, você tem um conjunto desses de GPS, por exemplo, que eu citei, não está usando, desinstala, né? De fácil instalação, desinstalação, tira do maquinário, recolhe, guarda isso. Vai usar só na próxima safra, então não tem porque ficar lá na máquina o ano todo, né? Dando bobeira, né? Você está colhendo e vai parar a máquina lá no meio do campo, deixa alguém de segurança lá, não tem condição de deixar o segurança, traz esse maquinário de volta para o galpão.
Até porque não se pode esquecer, trator não tem placa, né, doutor Patrício?
Exato, não tem placa, não tem chave, qualquer
tem
chave
nada.
Liga.
Tator é fácil de roubar.
São equipamentos caros, Então, assim, e ele deixa lá no meio do campo por pouco tempo, é no plantio, é na colheita. Então, naqueles momentos, mudar um pouco a rotina, né? Colocar.
Claro.
Nós tivemos casos aqui desse jeito, que a máquina lá no campo e foi lá que foi realizado o furto, né? Quando chegou para continuar trabalho no outro dia, não estava mais.
É isso aí.
Então, assim, o crime está migrando para o agro. A gente tem que ter essa consciência, né? O criminoso quer facilidade. Então, alguns crimes violentos, hoje em dia, o criminoso acaba migrando para o agro, em vez de cometer um roubo num banco, né? Onde a segurança é extremamente reforçada e tal, ele já não vai mais no banco. Ele já vai querer se deslocar para uma área rural, onde o acesso é mais difícil, onde às vezes ele imagina que vai ter alguma facilidade, né? Então, alguns cuidados das pessoas para que não se tornem vítimas, né? Então, essa cartilha está à disposição no nosso site. Eu vou passar também o telefone de contato da Deleagro, é um WhatsApp. Então, qualquer pessoa que tiver interesse também pode fazer contato pelo WhatsApp com a gente e a gente disponibiliza em caminho.
Qual que é o WhatsApp, doutor Matheus?
É 67, é o código
67.
Diário, né? Do MS, 67-99-225-6397. 99-225-6397.
Esse é o telefone da segurança. É o telefone onde você encontra acolhimento na hora que você precisa, na hora que você precisa tirar uma dúvida. Liga para a delegacia, passa um zap para a delegacia, mantém informado. Se tiver um suspeito, informe ao doutor Zampieri, doutor Matheus Zampieri, delegado titular da Deleagro, que é a delegacia especializada em combate a crimes rurais lá do Mato Grosso do Sul. É um especialista, é um homem da segurança pública que vai ajudar você a não se envolver em confusão. Não é não, doutor?
Perfeito. E a mesma coisa quando for adquirir, né, alguma coisa, Marcelo. É importante a gente frisar isso. Você vai adquirir um gado, você vai adquirir algum equipamento, maquinário, insumos, que procure ver a procedência desse material, desses objetos que você estiver comprando, né?
Aqui exatamente, para não comprar, para não cair no crime de receptação.
Perfeito, exatamente. Então vai comprar um gado, olha a marca, olha a procedência, olha a nota, está no nome da pessoa que está ali vendendo. Um outro crime que me lembrei agora, acho que é importante a gente trazer uma dica aí. Os crimes que nós temos visto, os estelionatos que nós vemos na cidade, estão migrando para o agronegócio, ou seja, aquilo que eu comentei antes, o ladrão quer facilidade. Então, o que acontece? Acho que todo mundo já ouviu falar daquele golpe da venda do veículo, né?
Sim.
O cara anuncia um carro na internet, alguém pega o seu anúncio e anuncia por um valor menor, e quando você vê, você foi lá, comprou um carro, o carro não existia, o dono do carro, que efetivamente tem um carro para vender, não recebeu o dinheiro, você depositou, um terceiro que era o golpista, sumiu, foi embora e você não viu, você perdeu o dinheiro. Isso tem acontecido, nós já temos alguns registros em relação à venda de gado. Então, para que se tome muito cuidado na hora de negociar gado, vai comprar seja uma cabeça de gado ou um lote de 100 cabeças, não? O golpe é o mesmo, vai comprar um gado, só deposite na origem, como a gente chama,
claro.
Quer dizer, em nome de quem está saindo a nota.
Claro.
Não, mas eu estou com uma dívida com meu sobrinho, aí você deposita na conta dele.
Problema então, seu, amigo, eu sou pague,
exatamente.
Eu vou pagar o senhor.
Exatamente, tem que ter essa
consciência.
Tem que ter esse cuidado.
Esse cuidado, tem que ser, claro.
Tem que ter esse cuidado que hoje tem muito malandro.
Doutor então, Matheus, Jean-Pierre, é o que eu costumo dizer aqui. Vacilou na praça, jacaré abraça. Não tem perdão. Não tem perdão.
Exatamente.
Não tem perdão.
Então, tomar cuidado na hora de fazer negócio. Não depositar em conta de terceiros. Não entregar gado em final de semana. Final de semana é para descansar.
Claro.
Se alguém não tem condições de vir na segunda-feira, não fecha o negócio. Os caras dizem, não, mas eu só consigo ir no domingo, eu vou te deixar um cheque. É fria.
Total.
Não vai, você vai pegar um cheque de alguém que você não conhece, você nunca viu. Ah, mas ele está oferecendo 10, 20% a mais do preço, está errado. Não tem almoço grátis.
Não.
Então, assim, se alguma coisa está muito barata, desconfie. Se alguém está pagando muito mais do que aquilo que vale, desconfie. Porque senão vai ser mais um cliente nosso aqui registrando ocorrência, né?
Você está ouvindo o Nosso Agro no Rádio, uma entrevista com o Dr. Matheus Zampieri, delegado titular da Deleagro, a delegacia especializada no combate aos crimes rurais lá do Mato Grosso do Sul. O Dr. Zampieri fica em Campo Grande. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui, a sua entrevista, o seu tempo, Dr. Matheus. E agradecer também as suas dicas preciosas que o senhor deu aqui para a gente, para o doutor Rural, que está nos escutando agora, vai certamente saber levar isso em muita consideração. Queria agradecer muito, muito obrigado ao senhor, muito obrigado à sua participação.
Obrigado, Marcelo, Bruno, e agradecer mais uma vez o convite e nos colocarmos à disposição. Estamos aqui em Campo Grande, mas hoje pela internet, pelo nosso contato que a gente já passou, a gente está à disposição aí para tirar dúvidas e auxiliar no que a gente puder ao homem do campo aí. É um grande prazer. Um abraço grande e até uma próxima oportunidade.
Um grande abraço.